ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África deste 25 de agosto. Foi o dia em que forças americanas e francesas entraram em Paris, pondo fim a 4 anos de ocupação da Alemanha nazi. Foi em 1944. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 34 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A 6 dias do final da evacuação de Cabul, o Pentágono diz que os últimos 2 serão dedicados só a retirar as tropas americanas. A Rússia ordena a evacuação dos seus cidadãos. Na Nigéria, 16 soldados mortos em ataques do movimento islâmico Boko Haram. Primeira meia hora desta emissão da hora e meia é dedicada à Angola. A UNITA diz não estar preocupada com alegações contra o seu presidente. Como todos os anos, há falta de vagas nas escolas. Como todos os anos, isso resulta em cobrança ilegais. E como todos os anos, parece que ninguém nada faz. Temos a reportagem. Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que a operação de evacuação da capital do Afeganistão, Cabul, vai continuar, se necessário, até ao próximo dia 31, mas disse que nos últimos dias será dada prioridade à retirada de tropas e equipamento militar americano. O general William Taylor disse à imprensa hoje que mais de 10 mil pessoas se encontram atualmente no aeroporto de Cabul à espera de serem evacuadas e que até agora foram retiradas cerca de 88 mil pessoas. Um porta-voz do Pentágono disse mais tarde que estão atualmente no aeroporto 5.400 soldados americanos. Entretanto, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu hoje ordens para a evacuação dos seus cidadãos e 4 aviões militares russos evacuaram hoje cidadãos russos e de outros países. Isto ao mesmo tempo que tropas da Rússia iniciavam manobras militares no Tajiquistão, que faz fronteira com o Afeganistão. O Kremlin, citando o que disse ser a situação tensa e a presença do Estado Islâmico no Afeganistão, disse que a ameaça terrorista é muito alta e ordenou o reforço das suas forças no Tajiquistão. O Kremlin disse que o presidente Putin e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, concordaram hoje em intensificar esforços para se combater a ameaça do terrorismo e o tráfico de drogas vindas do Afeganistão. O Kremlin disse numa declaração que, numa conversa telefónica, os dois dirigentes concordaram ser muito importante impedir que a instabilidade no Afeganistão se alastre para os países vizinhos. Não foram dados outros pormenores. Entretanto, os Talibã anunciaram que um antigo dirigente que esteve preso pelos Estados Unidos na base de Guantánamo foi nomeado ministro da Defesa no novo governo. Trata-se de Mullah Abdul Qayyum Zakir, que foi capturado por forças americanas após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Ele foi mais tarde transferido de volta para o Afeganistão, onde foi libertado em 2007. Os Talibã anunciaram também nomeações de veteranos dirigentes para os postos das finanças e interior. Os Talibã pediram, entretanto, à Turquia para continuar a administrar o aeroporto de Cabul, mas exigiu a retirada de tropas turcas que ali se encontram, algo que fontes oficiais em Ankara disseram dificultar a presença da Turquia no aeroporto. Entretanto, um voo com 51 afegãos que fugiram do seu país aterrou hoje em Entebbe, na Uganda, onde terão um refúgio temporário. Este acolhimento por parte do governo do Uganda segue-se a um pedido de Washington que tenta colocar cidadãos afegãos em risco e outros que se encontram em trânsito para os Estados Unidos e outros países. A imprensa ugandesa diz que o Uganda concordou em acolher cerca de 2 mil refugiados afegãos, mas o governo de Kampala ainda não confirmou a informação. O Uganda acolhe atualmente uma das maiores populações de refugiados no mundo, cerca de 1,5 milhão, na sua maioria do vizinho Sudão do Sul e da República Democrática do Congo. O governo de Ruanda disse que planeia acolher também dezenas de alunas e funcionárias do único internato para raparigas do Afeganistão. Centenas de combatentes do grupo islâmico Boko Haram atacaram um posto militar no sul da Nigéria, matando 16 soldados e ferindo 9 outros, disse o Ministério da Defesa nigeriano. O Ministério disse que cerca de 50 combatentes do Boko Haram foram mortos nos combates e quantidades significativas de armas foram recuperadas. Por outro lado, atacantes não identificados mataram a tiro pelo menos 36 pessoas e destruíram casas e edifícios num ataque a uma aldeia perto da cidade de Jos, no centro do país. Os atacantes foram de casa em casa matando residentes em Yeloazangan, disse um porta-voz militar, que acrescentou que tropas tiveram dificuldades em chegar ao local porque uma ponte foi destruída. Jos é a capital do estado de Plateau, que tem sido cenário regular de conflitos entre o grupo Hausa Fulani, que domina o norte da Nigéria, e vários outros pequenos grupos étnicos. Um recolher obrigatório de 24 horas foi imposto na zona do ataque. Na Argélia, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ramtam Lamamra, anunciou o corte de relações diplomáticas com Marrocos devido ao que disse ser ações hostis, isto após meses de tensões entre os dois países. Argélia e Rabat têm-se acusado mutuamente de apoiarem movimentos de oposição nos respectivos países. Numa declaração proferida na terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Marrocos afirmou que a atitude da Argélia era o que chamou de completamente injustificada, mas esperada, dada a lógica da escalada verificada nas últimas semanas. Rabat acrescentou que a decisão de cortar laços se baseava no que disse serem falsos e até mesmo absurdos pretextos. A ruptura seguiu-se a uma revisão das relações bilaterais anunciadas pela Argélia na semana passada, alegando que o seu vizinho era cúmplice de incêndios florestais mortais que assolaram o norte do país.
Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos para Malanje, onde tanto a UNITA como o MPLA estão a preparar-se para as eleições do próximo ano. O primeiro secretário provincial do MPLA, Norberto dos Santos, presidiu uma reunião do Comitê Provincial do Partido, enquanto o vice-presidente da UNITA, Simão Dembo, que também visitou o Coanza Norte, analisou a situação do seu partido nessas províncias. Em Malanje, Dembo disse que as alegações de que o presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, é cidadão português, fazem parte de uma campanha de notícias falsas para tentar influenciar o eleitorado.
Nós não estamos preocupados com a atrapalhação que se ocupou das mentes do nosso adversário. Não passa de uma montagem que o nosso adversário faz. Como sabe, há um gabinete psicológico, da ação psicológica por aí, que vai emitindo notícias falsas para ver se consegue baralhar as mentes dos membros da UNITA e não só.
Dembwe, que orientou durante cerca de 7 horas uma sessão do Comitê Provincial do Partido dos Maninhos em Malanje, e reafirmou o apoio ao líder da organização. Os filiados, amigos e simpatizantes vão contribuir para a campanha eleitoral do Galo Negro para as eleições gerais de 2022.
Um partido que tem apoio do povo não se preocupa com isso. O dinheiro para realizarmos a nossa campanha e desenvolvermos o programa do partido virá das contribuições de seus membros, e a população hoje está mais do que antes engajada no processo de contribuir para que o partido seja gigante e tenha meios suficientes para realizar todo o seu programa.
O MPLA, que reuniu a sua comissão executiva na segunda-feira, avaliou as candidaturas de antigos e novos primeiros e segundos secretários do partido para os 14 municípios de Malanje, no âmbito do processo de renovação de mandatos para o sufrágio que se avizinha. A 27ª reunião ordinária do secretariado do Comitê Provincial do Partido dos Camaradas, que aconteceu sob orientação do seu primeiro secretário provincial, Norberto Fernando dos Santos, aceitou a candidatura de Mateus Junch, administrador adjunto de Massango, para primeiro secretário municipal de Calandula, e de Pedro Dembwe, primeiro secretário e administrador municipal de Calandula, para o município do Quela. Tudo indica que os municípios de Calandula e Quela terão novos administradores municipais. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. No Lubanga, entretanto, um especialista em questões eleitorais falou sobre as implicações das propostas novas divisões político-administrativas do país e também do facto de que, segundo disse, tanto a UNITA como o MPLA continuarem a ter pouca aceitação de diferenças políticas. Teodoro Albano.
Quem assim pensa é o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo. Para o nosso entrevistado, essa falta de aceitação que atribui às duas formações políticas contraria a cultura democrática que se pretende cada vez mais consolidada em Angola. Luís Jimbo lembra sobre a importância da realização regular das eleições nesse processo.
Quanto mais formos para eleições, é promover cada vez mais a alternância política, diversidade de opinião. Isto é que é promover a cultura democrática e, periodicamente, realizar eleições. O MPLA e a UNITA não podem pensar que o país vai ser eternamente MPLA e UNITA. Não, não é humanamente, naturalmente, não é possível.
O especialista que reprova, por outro lado, o método definido pelo governo angolano para levar a cabo a consulta pública sobre a nova divisão político-administrativa em 5 províncias, duvida da sua eficácia, já que, no seu entender, o modelo assenta mais em dar a conhecer para depois se aplicar o que está previamente concebido. Ainda sobre a nova divisão político-administrativa, Luís Jimbo antevê consequências eleitorais.
Por cada província é uma delimitação provincial, político-administrativa, e aqui já há um debate muito sério e profundo de uma província como Bengo, com uma população inferior como um município de Viana ou de Kazenga, elege o mesmo número de deputados.
Ouvíamos o diretor executivo do Instituto de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Pois, como ouviram aí na reportagem do Teodoro Albano, fala-se agora na nova divisão político-administrativa de Angola. Portanto, basicamente a criação de novas províncias, com a divisão de algumas províncias em outras. Pois uma das províncias afetadas é o Ija. O nosso correspondente Muniz Francisco foi falar com os dirigentes dos dois principais partidos da oposição na província. Ele começou por ouvir Félix Simão Lucas, da UNITA.
Político justificou a falta de condições de infraestrutura e sociais nas futuras capitais das novas províncias, quando faltam menos de um ano para a realização das eleições gerais.
Falando hoje de um Kimbele, falando hoje de um Sanzapombo, falar hoje de um município de Cangola, né, na época colonial, hoje aquilo é muito diferente. As condições estão muito aquém, tanto daquela altura. Por isso é que nós, é nesta base que nós temos que também fazer uma avaliação. Nós não vamos fazer as coisas de acordo o pensamento de outros. Vamos fazer as coisas de acordo com a nossa realidade, nosso país. Como é que estão os nossos cidadãos? Que condições estão criadas? As vias de acesso estão em condições? Não é o facto de abrir uma outra província que vai fazer com que crie-se as condições imediatas, não é? Estamos agora a entrar na fase do processo eleitoral. Eu penso que esse pensamento da divisão administrativa só vem embaraçar os cidadãos. É uma forma apenas de atrapalhar os cidadãos, porque uns pertencem a outro município, depois outros passam para outros municípios, depois é preciso a troca de bilhetes, tudo isso, quer dizer, isso é uma questão, é uma deturpação total, tanto daquilo que se pretende fazer para o país. Não só deturpar aquilo que é o processo eleitoral, mas também estamos a deturpar o desenvolvimento do nosso país.
O secretário provincial da Casa CE, Fonseca António, defendeu que o governo deveria se preocupar com o combate à fome, miséria e o desemprego na população, ao invés de pensar em projetos de longo prazo.
Tanto nesse preciso momento, as crianças angolanas estão com uma gritaria de fome, miséria. Sul, norte, centro, leste do país. Portanto, as crianças angolanas estão a gritar de fome por falta de condições sociais. Os pais todos estão desempregados. No campo, podem lá ter o produto, mas não tem como evacuar no centro da cidade. Portanto, não deixa de ser um problema. Primeiro, deveria passarem por um diagnóstico. Andarem e conhecerem as ditas comunas e municípios. O que é que há e o que é que não há. Mas isso não acontece. Estão a governar o país, mas não conhecem o país. Eu não vejo bem essa divisão neste momento, né? Eu acredito que é um projeto de longo prazo. Né?
De recordar que no último discurso do presidente João Lourenço havia afirmado que a nova divisão político-administrativa não interferirá nas eleições do próximo ano. Do Ija para Voz da América, Muniz Francisco.
Mais um jornalista está a ser alvo de uma ação por alegado crime de injúria e difamação. Algo que organizações como o Sindicato de Jornalistas fazem notar tem vindo a aumentar, no que consideram também serem atos de intimidação quando se aproximam as eleições. Agora foi a vez de Mariano Braz, diretor do jornal O Crime, que foi constituído arguído num processo de difamação, injúria e ultraje aos símbolos e órgãos de Estado, movido pela Procuradoria, na sequência de um artigo do jornal que elegeu o presidente João Lourenço como a pior figura do ano de 2020. Há alguns meses atrás, no primeiro interrogatório, Braz esteve no Serviço de Investigação Criminal como declarante. Mas agora, com a acusação já formalizada, mudou o cenário. Foi na condição de arguído que Braz esteve na segunda-feira no Departamento de Combate ao Crime Organizado, acompanhado pelo seu advogado Salvador Freire. João Marcos.
O jornalista diz estar tranquilo, sendo certo que, como realça, o ordenamento jurídico não prevê punições para quem avalie a prestação do chefe de Estado.
Que nós elegemos o presidente da República como a pior figura do ano de 2020, em função dessa matéria, intentaram um processo.
Qual foi, digamos, a posição do seu advogado?
Nós acreditamos que não cometemos nenhum crime. O que se fez foi uma aparição do trabalho do Presidente da República ao longo dos 3 anos do seu mandato e concluímos que foi um desempenho negativo. Uma vez que o Presidente da República, em 2017, no período da campanha eleitoral, assim como na sua investidura, prometeu 500 mil empregos, prometeu transformar Benguela em Califórnia, né? Mas o que assistimos, né, é um caos total.
Na altura em que foi contactado pela Voz da América, o porta-voz da PGR, Álvaro João, disse que não tinha conhecimento dessa condição de Mariano Braz, mas prometeu um pronunciamento a qualquer momento. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Todos os anos acontece o mesmo. As vagas nas escolas do Estado são ínfimas, o que gera especulação e corrupção nos preços de entrada. O Movimento dos Estudantes Angolanos e a Associação de Encarregados de Educação denunciaram esta situação no acesso ao ensino médio. Manuel José.
O MEIA, Movimento dos Estudantes de Angola, e a Associação de Pais Encarregados de Educação denunciam a existência de venda de lugares nas escolas. Nos institutos de saúde, as vagas podem chegar a 300 mil kwanzas. Os encarregados de educação dizem não ter bolso que aguente.
No quilamba que é do Estado, nada. Vê aqui no INE que ela está fazendo, estão pedindo 300 mil. Você vai lá, eles vão te falar assim, não há vaga. Mas se você mexer no bolso, 300 mil, vaga tem, é rápido.
Manuel Mazanga, da Associação de Pais Encarregados de Educação, que ficou com 2 filhos sem hipótese de estudar. Ele diz que tem que pagar quase 1 milhão para ter os filhos na escola. Não há como. O MEIA diz já ter feito chegar queixa à Polícia de Investigação, mas até agora nada. Francisco Teixeira, do MEIA, diz haver incapacidade do Executivo para combater o mal.
O combate à corrupção nas escolas. O governo não tem a Ministério da Educação então, e a polícia não tem essa capacidade. É que nos deixa mais indignados. Dizer que o número de crianças para o sistema de ensino é muito grande.
E para agravar ainda mais, a Ministra da Educação fez sair uma circular proibindo as escolas de colocar por turma não mais de 36 alunos por sala. O MEIA considera despropositado.
Não estamos a compreender o que, é que o Estado quer com a formação dos jovens pobres. Quer limitar o acesso à sala de aula com menos alunos quando o Estado sabe que boa parte dos alunos não tem escola suficiente, não tem por onde estudar.
Lembrar que dados oficiais apontam para perto de 3 milhões de pessoas, entre elas crianças e adolescentes, jovens, fora do sistema de ensino por falta de vagas em todo o país. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A pobreza é muitas vezes responsável pelo crime e em Angola há um aumento do crime por esse motivo. Inflação e salários baixos fazem com que muitas vezes os salários não sejam sequer suficientes para garantir a sobrevivência. E há agora mesmo casos em que elementos de companhias de segurança, encarregues de proteger contra o crime, se envolvem em crime, alugando ou vendendo as suas armas. O Coque Mukuta foi falar com alguns seguranças para averiguar dos seus salários e falou também com um especialista.
Bento Miguel, de 34 anos de idade, proteção física num estabelecimento comercial, diz ter como salário mínimo 30 mil kwanzas, que não serve para quase nada, mas tem de resistir.
Imagina eu que ganhe 30 mil quase, tenho esposa, tenho irmãs, irmãos e até a minha vida própria. Tenho que pagar luz, tenho que pagar transporte, saúde, formação. Então, acho que é um pouco difícil num valor como este, mas apesar de que me é insuficiente, mas dá para contentar.
Joaquim Sebastião Carrango, segurança privado há mais de 10 anos, alega que com crise financeira no país, tudo tornou-se mais difícil.
Paulo, o salário é baixo, as coisas estão caras, vai o transporte.
Carrango, pai de 4 filhos, diz que por causa dos baixos salários não consegue matricular os seus filhos.
Tem uma mulher, tem um filho.
Tem quantos filhos?
Tem 4 filhos.
Estuda, não consegue pagar?
Não estão a estudar, mas agora também tentei eles metendo umas escolas aí, cabeça daí, cabeça dali.
Entretanto, o empresário angolano e especialista em segurança privada, Eduardo Castro, lamenta o facto de muitas empresas estarem a pagar baixos salários aos seus efetivos.
Não, porque quem pega a arma tem que estar com a mente sã, tem que estar tranquilo, não pode ter distúrbios mentais. Sabes que a fome tem distúrbios mentais.
Castro alerta para o facto de muitos desses elementos da segurança privada venderem ou até mesmo emprestarem as suas armas de fogo a marginais para muitos dos desmandos que acontecem no país.
Acontece muito e acontece também seguranças que vendem as próprias armas ou emprestam as armas aos miliantes para fazerem assaltos e depois dividirem os lucros.
Vários seguranças são mortos nos seus postos de trabalho por marginais em Angola. Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, transmitindo em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco, em frequência modulada, FM. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigos ouvintes, não se esqueçam que à sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Esta semana vamos ter connosco o Dr. Jorge Duarte. Vamos discutir se a sociedade angolana está preparada para pessoas com necessidades especiais e no que toca às doenças endémicas, como está o nível de resposta. Se quiser participar, envie as suas perguntas, dúvidas para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466, ou então pode também enviar o seu nome, número de telefone, para os nossos números em Angola, 932-348-698 ou 993-255-911, e depois de enviar, portanto, o seu nome e o número de telefone, nós contactamos durante o programa. Os Estados Unidos da América reafirmaram ontem a disponibilidade em continuarem a colaborar com as autoridades angolanas no processo de desminagem e na conservação do meio ambiente. A garantia foi dada pela embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Feit, no final de uma audiência que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu a Susan Lilies e Kristen Stevens, conselheiras do Senado americano. A embaixadora informou que os Estados Unidos têm apoiado a organização não-governamental britânica Halo Trust no processo de desminagem no Coando Cubango e falou também da atividade da organização americana American Council for Capital Formation, ACCF.
Esses dois grupos, essas duas entidades, o Halo Trust e o ICCF, estão a trazer outras fundações que apoiam o ambiente para cá. Também estamos, junto com a embaixada, estamos a tentar ajudar com capacitação, tudo sobre para proteger a área, para lutar contra o tráfico ilegal de animais em perigo. Então, são esse tipo de trabalhos que estamos a alcançar. conversar.
Era a embaixadora dos Estados Unidos em Luanda, Nina Fein. Página desportiva, vamos começar com o ato acrobático do Campeonato Africano de Basquetebol, onde Cabo Verde está de festa e Angola está a perguntar: mas o que é que se passou? O que se passou foi que ontem, na jornada de abertura do campeonato, Cabo Verde bateu surpreendentemente Angola por 77-71 num jogo do Grupo A, em que teve que se ir a prolongamento após um empate a 66 pontos ao fim do tempo regulamentar. No último quarto, Angola ainda esteve a ganhar por 7 pontos. O jogo esteve interrompido durante meia hora depois do gigante cabo-verdiano Walter Tavares ter partido uma das tabelas com um afundanço. Ei, Walter, nada de partir de tabelas. Tavares foi o homem de Cabo Verde com 20 pontos. Esta foi a quarta vez que Angola e Cabo Verde se defrontaram em competições internacionais e anteriormente os angolanos tinham ganho à vontade os três jogos anteriores. Não se pode ganhar todas. Há um angolano que, contudo, estava contente com a vitória de Cabo Verde. O treinador da seleção cabo-verdiana é angolano Manuel Trovoada, mais conhecido por Mané. Pois Mané e os seus homens agora têm pela frente, amanhã, precisamente, a República Democrática do Congo. E se ganharem, ficam com um pé na fase seguinte. Já Angola amanhã tem um jogo difícil com o Ruanda, que ontem esmagou a República Democrática do Congo por 82-68. Os atuais campeões africanos, a Tunísia, ontem deram que basada, cilindraram a Guiné-Conakry 82-46 num jogo do Grupo B. O Egito também não teve qualquer dificuldade em despachar a República Centro-Africana 72-56. No futebol, hoje terminam os jogos de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, onde ontem o Benfica de Portugal qualificou-se ao empatar na Holanda com o PSV Eindhoven a 0 golos. Benfica a jogar uma hora só com 10 jogadores por expulsão de Veríssimo aos 32 minutos. PSV teve domínio total, teve 73% de posse de bola, fez 21 remates à baliza contra só 4 do Benfica, mandou uma bola à barra, mas não meteu a batata na capoeira e, por isso, foi à vida. Só por estar na fase de grupos, o Benfica vai receber pouco mais de 18 milhões de dólares, mas isso poderá aumentar para mais de 35 milhões, conforme os resultados que fizer na fase de grupos e os direitos de televisão. O treinador do Benfica é Jorge Jesus.
Eu, como treinador, como é óbvio, porque eu olho sempre mais para a componente desportiva, não é? E aquilo que é mais importante para mim foi o Benfica estar no patamar desportivamente dos melhores, onde estão os melhores treinadores, onde estão os melhores jogadores, onde estão as melhores equipas. Depois, o que isto implica em termos de financeiramente, isso já não é um problema meu, é um problema da administração do Benfica.
Era JJ, Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal. Está a decorrer nos arredores de Maputo, numa cadeia de alta segurança, o julgamento de várias pessoas acusadas de terem participado no chamado escândalo das dívidas ocultas de mais de 2 mil milhões de dólares. É um dos maiores escândalos financeiros de África. Ramos Miguel.
O julgamento do caso das dívidas ocultas vai já no seu terceiro dia e, para alguns analistas, começa a ficar claro que quem está a ser julgado na cadeia da Machava é a anterior presidência de Moçambique e todo o sistema de governação do país. O analista Tomás Rondinho diz que na cadeia de máxima segurança da Machava está a ser julgado o sistema de governação de Moçambique e questiona por que as altas figuras do Estado não foram arroladas para este processo.
É o sistema porque foi graças ao sistema que tudo aconteceu. Os que estavam no topo do comando não são arrolados, porque nenhum indivíduo que está sob ordem de um superior vai dizer não a uma ordem superior.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora, o Ramos Miguel vai ter mais pormenores sobre opiniões sobre este julgamento sensacional no Maputo. A segunda meia hora está a cargo do Amâncio Miguel. Eu despeço-me desejando a todos os ouvintes a continuação de uma boa noite e a continuação de uma boa audição com a Voz da América.
estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português. 25 de agosto de 2021, nos próximos 30 minutos, com a produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje nas notícias, China e Rússia dizem haver ameaças terroristas no Afeganistão. Moscou ordena a evacuação dos seus cidadãos e inicia manobras militares no Tajiquistão. 16 soldados e 26 civis mortos em ataques separados na Nigéria e a Argélia cortou relações com Marrocos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de uma ótima escuta. Voz da América, Washington, D.C., as notícias, João Santa Rita.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que a operação de evacuação da capital do Afeganistão, Cabul, vai continuar, se necessário, até ao próximo dia 31, mas disse que nos últimos dias será dada prioridade à retirada de tropas e equipamento militar americano. O general William Taylor disse à imprensa hoje que mais de 10 mil pessoas se encontram atualmente no aeroporto de Cabul à espera de serem evacuadas, e que até agora foram retiradas cerca de 88 mil pessoas. Um porta-voz do Pentágono disse mais tarde que estão atualmente no aeroporto 5.400 soldados americanos. Entretanto, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu hoje ordens para a evacuação dos seus cidadãos e 4 aviões militares russos evacuaram hoje cidadãos russos e de outros países. Isto ao mesmo tempo que tropas da Rússia iniciavam manobras militares no Tajiquistão, que faz fronteira com o Afeganistão. O Kremlin, citando o que disse ser a situação tensa e a presença do Estado Islâmico no Afeganistão, disse que a ameaça terrorista é muito alta e ordenou o reforço das suas forças no Tajiquistão. O Kremlin disse que o presidente Putin e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, concordaram hoje em intensificar esforços para se combater a ameaça do terrorismo e o tráfico de drogas vindas do Afeganistão. O Kremlin disse numa declaração que, numa conversa telefónica, os dois dirigentes concordaram ser muito importante impedir que a instabilidade no Afeganistão se alastre para os países vizinhos. Não foram dados outros pormenores. Entretanto, os talibã anunciaram que um antigo dirigente que esteve preso pelos Estados Unidos na base de Guantánamo foi nomeado ministro da Defesa no novo governo. Trata-se de Mullah Abdul Qayyum Zakir, que foi capturado por forças americanas após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Ele foi mais tarde transferido de volta para o Afeganistão, onde foi libertado em 2007. Os talibã anunciaram também nomeações de veteranos dirigentes para os postos das finanças e interior. Os talibã pediram, entretanto, à Turquia para continuar a administrar o aeroporto de Cabul, mas exigiu a retirada de tropas turcas que ali se encontram, algo que fontes oficiais em Ankara disseram dificultar a presença da Turquia no aeroporto. Entretanto, um voo com 51 afegãos que fugiram do seu país aterrou hoje em Entebbe, na Uganda, onde terão um refúgio temporário. Este acolhimento por parte do governo do Uganda segue-se a um pedido de Washington, que tenta colocar cidadãos afegãos em risco e outros que se encontram em trânsito para os Estados Unidos e outros países. A imprensa ugandesa diz que o Uganda concordou em acolher cerca de 2 mil refugiados afegãos, mas o governo de Kampala ainda não confirmou a informação. O Uganda acolhe atualmente uma das maiores populações de refugiados no mundo, cerca de 1,5 milhão, na sua maioria do vizinho Sudão do Sul e da República Democrática do Congo. O governo do Ruanda disse que planeia acolher também dezenas de alunas e funcionárias do único internato para raparigas do Afeganistão. Centenas de combatentes do grupo islâmico Boko Haram atacaram um posto militar no sul da Nigéria, matando 16 soldados e ferindo 9 outros, disse o Ministério da Defesa nigeriano. O Ministério disse que cerca de 50 combatentes do Boko Haram foram mortos nos combates e quantidades significativas de armas foram recuperadas. Por outro lado, atacantes não identificados mataram a tiro pelo menos 36 pessoas e destruíram casas e edifícios num ataque a uma aldeia perto da cidade de Jos, no centro do país. Os atacantes foram de casa em casa matando residentes em Yeloazangan, disse um porta-voz militar, que acrescentou que tropas tiveram dificuldades em chegar ao local porque uma ponte foi destruída. Jos é a capital do estado de Plateau, que tem sido cenário regular de conflitos entre o grupo Hausa Fulani, que domina o norte da Nigéria, e vários outros pequenos grupos étnicos. Um recolher obrigatório de 24 horas foi imposto na zona do ataque. Na Argélia, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ramtam Lamamra, anunciou o corte de relações diplomáticas com Marrocos devido ao que disse ser ações hostis, isto após meses de tensões entre os dois países. Argélia e Rabat têm-se acusado mutuamente de apoiarem movimentos de oposição nos respectivos países. Numa declaração proferida na terça-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Marrocos afirmou que a atitude da Argélia era o que chamou de completamente injustificada, mas esperada, dada a lógica da escalada verificada nas últimas semanas. Rabat acrescentou que a decisão de cortar laços se baseava no que disse serem falsos e até mesmo absurdos pretextos. A ruptura seguiu-se a uma revisão das relações bilaterais anunciadas pela Argélia na semana passada, alegando que o seu vizinho era cúmplice de incêndios florestais mortais que assolaram o norte do país.
O que está a ser julgado em Maputo, na cadeia de máxima segurança, é a governação de Armando Guebuza, dizem analistas em Maputo.
O anterior mandato, liderado pelo presidente Guebuza, está de facto a ser julgado na BO. Neste momento, o Conselho de Estado já deu, inclusivamente, autorização a que o antigo chefe de Estado seja ouvido. Portanto, ele é que era o responsável do governo que autorizou estes empréstimos. É este governo que está a ser julgado. O facto de o presidente Nyusi, que no passado foi ministro da Defesa do presidente Guebuza, ter dado força a que a PGR prosseguisse com o seu processo, é apenas um pequeno detalhe neste assunto do julgamento das dívidas ocultas.
Reportagem de Ramos Miguel. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Uma reportagem do Ramos a seguir nos próximos minutos. Para começar, o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, continua a visita no Brasil. Reporta Edgar Maciel.
Pela primeira vez desde que assumiu o governo, o presidente Jair Bolsonaro dedicou uma cerimônia luxuosa para receber um chefe de Estado. Umaro Sissoko Embalo foi recepcionado pela Guarda Nacional nas ruas de Brasília. Da sacada do Palácio do Planalto, Bolsonaro esperava o amigo e presidente de Guiné-Bissau. Até o encontro privado, ninguém sabia se era uma visita de Estado ou apenas uma viagem de turismo. E pela declaração conjunta, deu para perceber que Embalo fez uma visita de cortesia a Bolsonaro. Nenhum acordo foi fechado entre os países. Bolsonaro disse que pretende visitar Guiné-Bissau assim que possível.
O seu país é a porta de entrada para a África Ocidental. Já assumiu o compromisso com ele, numa primeira oportunidade, em visitarmos o seu país. Temos laços bastante antigos de amizade e cooperação entre nossos países. Conversamos rapidamente sobre algumas questões, como agricultura, saúde e defesa. E disse-lhe que estamos prontos para servi-lo.
Embalo ressaltou que o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a independência da nação africana.
Eu quero dizer ao senhor presidente Jair Bolsonaro que laços que nós temos, Guiné-Bissau e Brasil, é muito forte, porque o Brasil tem-nos formado muitos quadros. Temos passado por crises cíclicas na Guiné e o Brasil nunca virou as costas ao povo irmão da Guiné-Bissau. Isso é uma grande satisfação para mim e o povo irmão da Guiné-Bissau. E também o futuro de cooperação entre Guiné-Bissau e Brasil promete uma maior diversificação e um maior aprofundamento das relações entre os povos. O Brasil tem tudo o que a Guiné-Bissau mais precisa neste momento, por exemplo, para modernizar a agricultura, áreas de saúde, etc.
Atualmente, os dois países têm uma parceria comercial pequena, R$1,5 bilhão por ano. Embaló também visitou o Senado Nacional. Disse que quer levar a experiência para Guiné, que não possui um Senado no Congresso. No fim da manhã de hoje, ele participa, junto com Bolsonaro, da cerimônia do Dia do Soldado em Brasília. Amanhã, ele viaja para São Paulo. Para a Voz da América, Edgar Maciel.
Obrigado, Edgar Maciel, acompanhando a visita de Umaro Sissoko Embalo, o presidente da Guiné-Bissau, ao Brasil. O Fórum de Monitoria de Orçamento travou a extradição de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique, da África do Sul para o seu país de origem, que é Moçambique. A Justiça de Pretória vai analisar o recurso interposto pela ONG moçambicana, que pede justiça no caso das dívidas ocultas. William Mapote.
A suspensão da extradição de Manuel Chang surge em resposta a um pedido do Fórum de Monitoria e Orçamento, uma organização da sociedade civil, na qualidade de assistente no processo contra Manuel Chang na Justiça Sul-Africana. Adriano Novonga é o coordenador do Fórum e justifica a posição.
É que não há um caso confiável contra Manuel Chang em Moçambique. O caso aberto em 2018 foi justamente para servir de suporte para requerer que ele fosse extraditado para Moçambique. Não havia um caso contra Manuel Chang. E não há novos pactos conforme tentou dizer o ministro Lamola, e por isso nos parece que a decisão do Lamola é uma decisão infundada, injustificada, e serve a expedientes políticos do que a justiça que ele jurou servir.
O FMO espera que a extradição de Chang para Moçambique seja alterada, porque considera que o melhor lugar para julgar o antigo ministro não é Moçambique.
O melhor sítio para Manuel Chang ser julgado não é Moçambique, em primeiro lugar. Em segundo lugar, pode ser qualquer outro sítio onde haja independência do Poder Judicial. Se for a olhar, quem está a promover a vinda de Manuel Chang a Moçambique é a Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria é parte do processo do julgamento. Nesse caso, não é Moçambique. Como já indicamos, é Moçambique. Ele está em conluio com o expediente político e servirá para matar e não para promover justiça, para matar o caso e não para promover a justiça.
Esta posição contraria as expectativas de parte dos juristas nacionais que esperam pelo antigo ministro no julgamento em curso sobre as dívidas ocultas, na qualidade de declarante, para ajudar a esclarecer o caso.
O William Mapote acompanha este julgamento do caso das dívidas ocultas na província de Maputo, na cadeia de máxima segurança, concretamente, mais conhecida por BO. William, hoje é o terceiro dia deste julgamento. Quais são as principais incidências depois de terminar a audiência a Cipriano Mutota, um antigo oficial da secreta moçambicana? William.
Depois de cerca de 15 horas de audição, Cipriano Mutota, um dos 19 arguídos neste megaprocesso, terminou então a fase da sua audição, que foi então confirmando informações que ele foi emprestando no primeiro dia, e em algum momento até houve algumas contradições no meio das informações que ele prestou no primeiro dia, e na parte das insistências, então, quer por parte dos advogados aqui presentes, quer também por parte do Ministério Público. Mas, portanto, já está concluída a parte da sua audição, tendo iniciado há cerca de 40 minutos a audição de uma das principais pessoas de que se esperava então com tanta expectativa nesta primeira semana de audição. Trata-se então do Teófilo Nhangumel, ele que a par de Cipriano Mutota foram então das primeiras pessoas a entrarem neste projeto que acabou resultando num dos principais encargos da dívida pública para o país. Até o momento, Nyangumel vem demonstrando que foi uma peça fundamental na definição e no desenho da estratégia toda do tal projeto que visava a segurança e proteção marítima nacional, e mostrou então que é um dos principais lobistas que foi interagindo quer com governantes moçambicanos, quer também com o Jean Bustani, o empresário franco-libanês que vinha então por parte da Private Invest. Portanto, até o momento ainda não há muita coisa revelada por parte desta figura, Teófilo Nyangumel. Ainda não chegou a parte das perguntas por parte de, do tribunal, mas, portanto, entre confirmações daquilo que foi dito pelo seu antecessor, Cipriano Mutota, Teófilo Nyangumel traz aqui muito conhecimento deste projeto, conhecimento que o seu antecessor demonstrou não possuir. Portanto, é um julgamento que ainda está no início, aguarda-se com muita expectativa a fase dos questionamentos do tribunal, que, afinal de contas, vão trazer mais revelações, mais confirmações e mais conhecimentos em torno deste mega escândalo que tem a ver com a dívida pública moçambicana. Por enquanto, é o que se pode dizer nesta altura. Voltaremos, então, a entrar em contato sempre que houver motivos que justifiquem. Amâncio.
Obrigado, William. William Opote, acompanhar em Maputo o julgamento do caso Dívidas Ocultas. Também em Maputo, o Ramos Miguel, e relacionado com o caso, foi um encontro de analistas que lançam um olhar sobre o que está em julgamento. Ramos.
O julgamento do caso das dívidas ocultas vai já no seu terceiro dia e, para alguns analistas, começa a ficar claro que quem está a ser julgado na cadeia da Machava é a anterior presidência de Moçambique e todo o sistema de governação do país. O analista Fernando Lima diz que não pode haver dúvidas quanto a isso.
O anterior mandato, liderado pelo presidente Guebuza, está de facto a ser julgado na BO. Neste momento, o Conselho de Estado já deu, inclusivamente, autorização a que o antigo chefe de Estado seja ouvido. Portanto, ele é que era o responsável do governo que autorizou estes empréstimos. É este governo que está a ser julgado. O facto de o presidente Nyusi, que no passado foi ministro da defesa do presidente Guebuza, ter dado força a que a PGR prosseguisse com o seu processo é apenas um pequeno detalhe neste assunto do julgamento das dívidas ocultas.
O jornalista e jurista Tomás Vera Mário escreveu no seu Facebook que este é certamente um dos maiores processos de corrupção alguma vez tramitados em África, quer pela natureza e densidade das matérias que lhe dão corpo, quer pela qualidade dos arguidos, determinada pelas suas funções do sistema de governação do país. Afinal, estão inclusos os responsáveis máximos do Serviço de Informação e Segurança do Estado. O jurista destaca que, pela sua natureza, este não é apenas um processo que vai julgar os 19 arguidos formalmente nela arrolados, ainda que invisíveis. Com estes encontram-se várias centenas, se não mesmo milhares de outros moçambicanos, igualmente na qualidade de arguidos, ainda que com diferenciados graus de envolvimento e culpabilidade. O analista Tomás Rondinho diz, por seu turno, que na cadeia de máxima segurança da Machava está a ser julgado o sistema de governação de Moçambique e questiona por que as altas figuras do Estado não foram arroladas para este processo.
É o sistema, porque foi graças ao sistema que tudo aconteceu. Os que estavam no topo do comando não estão arrolados, porque nenhum indivíduo que está sob ordem de um superior vai dizer não a uma ordem superior.
Para Tomás Vera Mário, a contratação destas dívidas não foi um escândalo isolado na trajetória política de Moçambique independente. Ela representa, tão somente, um dos mais emblemáticos momentos da trajetória de um sistema de governação seguido por Moçambique nos últimos 30 anos. Sublinha que se trata de um sistema de governação em que o acesso e o exercício do poder de Estado têm como motivação primária a instrumentalização do próprio Estado como meio de acesso e apropriação privada dos recursos da coletividade. Fernando Lima concorda.
Claro, uma maneira de fazer política e uma maneira de gerir o Estado. É isso que está em causa e só esses factos explicam o que aconteceu. Fôssemos nós um Estado mais transparente, mais feito contra poder nunca teria acontecido o que aconteceu, nomeadamente uma grande falta de respeito pelas forças que representam a oposição em Moçambique.
Entretanto, para Tomás Vera Mário, qualquer que venha a ser o desfecho do processo com absolvidos e condenados, tais decisões apenas terão algum significado para a nação se assinalar o início de um debate nacional profundo em que, sem culpados nem inocentes, procuremos todos resposta à seguinte pergunta: como é que nós, moçambicanos, chegamos ao ponto de dever ao mundo mais de 2 mil milhões de dólares de dívidas contraídas sem o nosso conhecimento e em violação da Constituição da República? De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Há cerca de um ano das eleições gerais, a ausência da aceitação da diferença entre os dois principais partidos políticos de Angola, o MPLA e a UNITA, continua a ser um desafio a ultrapassar. A afirmação de Luiz Jimbo, que é diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia. Teodoro Albano reporta.
Para o nosso entrevistado, essa falta de aceitação que atribui às duas formações políticas contraria a cultura democrática que se pretende cada vez mais consolidada em Angola. Luiz Jimbo lembra sobre a importância da realização regular das eleições neste processo.
Quanto mais formos para eleições, é promover cada vez mais a alternância política, diversidade de opinião. Isto é que é promover a cultura democrática e, periodicamente, realizar eleições. O MPLA e a UNITA não podem pensar que o país vai ser eternamente MPLA e UNITA. Não, não é humanamente, naturalmente, não é possível.
O especialista que reprova, por outro lado, o método definido pelo governo angolano para levar a cabo a consulta pública sobre a nova divisão político-administrativa em 5 províncias, duvida da sua eficácia, já que, no seu entender, o modelo assenta mais em dar a conhecer para depois se aplicar o que está previamente concebido. Ainda sobre a nova divisão político-administrativa, Luiz Jimbo antevê consequências eleitorais.
Por cada província é uma delimitação provincial, político-administrativa, e aqui já há um debate muito sério e profundo de uma província como Bengo, com uma população inferior como um município de Viana ou de Kazenga, elege o mesmo número de deputados.
Ouvíamos o diretor executivo do Instituto de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luiz Jimbo, Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, instou hoje a comunidade internacional a aumentar a pressão sobre a China por causa das suas amplas reivindicações territoriais sobre o Mar do Sul da China. Harris fez esses comentários no primeiro dia da visita à capital vietnamita Hanoi, antes do encontro bilateral com o presidente Nguyen Xuan Phuc, e no dia em que homenageou o antigo senador americano John McCain, antigo prisioneiro de guerra. Álvaro Lugero Andrade.
Kamala Harris disse que a China continua a coagir, intimidar e reivindicar a vasta maioria do mar da China Meridional. A vice-presidente manteve uma reunião bilateral com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, em Hanoi, depois de as autoridades considerarem que uma doença aparentemente misteriosa que afetava os diplomatas americanos naquela cidade não representava nenhum risco para ela. Após a reunião, Harris colocou flores em homenagem a John McCain no monumento no lago Truk Bak, no terceiro aniversário da morte daquele veterano de guerra e antigo senador. O ex-piloto da Marinha Americana tornou-se prisioneiro de guerra e mais tarde foi uma peça fundamental para reunir os antigos adversários do tempo da guerra. No momento, Harris disse que McCain foi um extraordinário herói americano e, cito, "tive a honra e o privilégio de trabalhar com ele por um curto período no Senado dos Estados Unidos. John McCain amava o nosso país e ele foi tão corajoso, realmente viveu a vida de um herói. E acontece que hoje é o aniversário da morte dele e estamos aqui." Fim de citação. A vice-presidente, que iniciou a visita oficial ao Vietnã integrado numa viagem de 5 dias pelo Sudeste Asiático, disse que irá trabalhar de perto com o Vietnã para defender a liberdade de navegação internacional baseada em regras, incluindo no disputado Mar do Sul da China. As declarações de Harris surgiram depois de, em Singapura, na terça-feira, ter avisado Pequim de que estará ao lado dos aliados dos Estados Unidos no Sudeste Asiático, face às ameaças e intimidações chinesas aos países com os quais tem disputas no Mar do Sul da China. Nos últimos anos, o governo chinês construiu instalações em ilhas artificiais que podem ser utilizadas para fins militares, o que suscitou preocupações nos países vizinhos e nos Estados Unidos, que apelam para a livre navegação em toda a região. A administração do presidente Joe Biden fez do combate à influência chinesa uma parte fundamental da sua política externa.
Um atirador fortemente armado matou 3 polícias e 1 guarda de segurança na capital comercial da Tanzânia, Dar es Salaam, perto de um edifício da embaixada francesa. Posteriormente, a polícia matou o homem, cujo alvo e motivo não foram imediatamente esclarecidos. O inspetor-geral da polícia, Simon Sirro, confirmou o acidente, ou melhor, o incidente, algumas horas depois, mas não divulgou detalhes sobre o tiroteio ou o suspeito. Perdemos 2 dos nossos homens, mas o homem que executou o assassinato também foi morto e queremos saber de onde ele vem e quem ele é, e eu darei a informação mais tarde, disse o inspetor da polícia tanzaniana Simon Sirro. O ataque aconteceu poucas horas depois da presidente Samia Suluhu Hassan se reunir com polícias. Testemunhas disseram que o tiroteio causou pânico. Dawid Mamala, condutor de táxi Uber, estava no local e disse que os que tinham carros na frente não tiveram nenhuma chance de recuar. O que eles fizeram foi abrir as portas dos carros e fugir, e alguns polícias de trânsito também fugiram, disse testemunha David Momala. Juma Suleiman, um residente de Dar es Salaam, disse que pensou que os polícias disparavam para impedir um assalto a um banco. A princípio, disse ele, não ficamos com medo, pois pensávamos que talvez fossem soldados continuando o seu trabalho, mas depois vimos um homem a disparar para o ar. Ele acrescentou que um polícia de trânsito disse que um colega seu perdeu a vida no incidente. A Embaixada dos Estados Unidos na Tanzânia alertou os seus cidadãos para evitar a área. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, e de seguida João Santa Rita e o Desporto.
Página desportiva, vamos começar com o Apto Pro Basket, o Campeonato Africano de Basquetebol, onde Cabo Verde está de festa e Angola está a perguntar: mas o que é que se passou? O que se passou foi que ontem, na jornada de abertura do campeonato, Cabo Verde bateu surpreendentemente Angola por 77-71 num jogo do Grupo A, em que teve que se ir a prolongamento após um empate a 66 pontos ao fim do tempo regulamentar. No último quarto, Angola ainda esteve a ganhar por 7 pontos. O jogo esteve interrompido durante meia hora depois do gigante cabo-verdiano Walter Tavares ter partido uma das tabelas com um afundanço. Ei, Walter, nada de partir de tabelas. Tavares foi o homem de Cabo Verde com 20 pontos. Esta foi a quarta vez que Angola e Cabo Verde se defrontaram em competições internacionais, e anteriormente os angolanos tinham ganho à vontade os 3 jogos anteriores. Não se pode ganhar todas. Há um angolano que, contudo, estava contente com a vitória de Cabo Verde. O treinador da seleção cabo-verdiana é angolano Manuel Trovoada, mais conhecido por Mané. Pois Mané e os seus homens agora têm pela frente, amanhã, precisamente, a República Democrática do Congo. E se ganharem, ficam com um pé na fase seguinte. Já Angola amanhã tem um jogo difícil com o Ruanda, que ontem esmagou a República Democrática do Congo por 82-68. Os atuais campeões africanos, a Tunísia, ontem deram que basada, cilindraram a Guiné-Conakry 82-46 num jogo do Grupo B. O Egito também não teve qualquer dificuldade em despachar a República Centro-Africana 72-56.
E com o desporto, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Alguns dos títulos em destaque: Rússia e China dizem haver ameaças terroristas no Afeganistão, Moscou.
Olá, ouvintes e internautas, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto. Aos microfones, a partir de agora, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Voz da América, aqui na redação central, o nosso número do WhatsApp, mais 1-202-251-9466. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial: Rússia e China dizem haver ameaças terroristas no Afeganistão. Moscou ordena evacuação dos seus cidadãos e inicia manobras militares no Tajiquistão. Na Nigéria, 16 militares e 26 civis mortos em ataques separados. Governo da Argélia corta relações com Marrocos. Hoje é quarta-feira e na Voz da América é dia de agenda africana. Hoje iremos falar sobre crescimento demográfico, particularmente o crescimento juvenil e as oportunidades do mercado de trabalho em Moçambique. Entretanto, vamos começar precisamente em Moçambique com uma notícia que chega da África do Sul. O Tribunal Superior de Gauteng aceitou o recurso do Fórum de Monitoria Orçamental e adiou a extradição do antigo ministro das Finanças, Manuel Chang, que estava prevista para acontecer ainda hoje, sob a Voz da América em Maputo. A suspensão resultou de um pedido submetido por aquela organização não-governamental moçambicana que considera não haver condições para se explicar o calote em Moçambique. Falou com o responsável daquela ONG.
A suspensão da extradição de Manuel Chang surge em resposta a um pedido do Fórum de Monitoria e Orçamento, na qualidade de assistente no processo contra Manuel Chang na Justiça Sul-Africana. Adriano Novonga é o coordenador do Fórum e justifica a posição.
É que não há um caso confiável contra Manuel Chang em Moçambique. O caso aberto em finais de 2018 foi justamente para servir de suporte para requerer que ele fosse extraditado para Moçambique. Não havia um caso contra Manuel Chang. E não há novos pactos, conforme tentou dizer o ministro Lamola, e por isso nos parece que a decisão de Lamola é uma decisão infundada, injustificada e serve a expedientes políticos do que a justiça que ele jurou servir.
O FMO espera que a extradição de Chang para Moçambique seja alterada e considera que o melhor lugar para julgar o antigo ministro não é Moçambique.
O melhor sítio para Manuel Chang ser julgado não é Moçambique, em primeiro lugar. Segundo lugar, pode ser qualquer outro sítio onde haja independência do Poder Judicial. Se for a olhar, quem está a promover a vinda de Manuel Chang a Moçambique é a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria é parte do processo do julgamento. Nesse caso, não é Moçambique. Como já indicamos, é Moçambique. Ele está em conluio com o expediente político e servirá para matar e não para promover justiça, para matar o caso e não para promover a justiça.
Esta posição contraria as expectativas de parte dos juristas nacionais que esperam pelo antigo ministro no julgamento em curso sobre as dívidas ocultas na qualidade de declarante para ajudar a esclarecer o caso. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E ainda em Maputo continua a decorrer o julgamento de 19 arguidos acusados de envolvimento no escândalo das dívidas ocultas. Este julgamento vai já no seu terceiro dia e, para alguns observadores, começa a ficar claro que quem está a ser julgado na cadeira Machava é a anterior presidência de Moçambique e todo um sistema de governação do país. Análise com o Ramos Miguel.
O analista Fernando Lima diz que não pode haver dúvidas quanto a isso.
O anterior mandato, liderado pelo presidente Guebuza, está de facto a ser julgado na pior. Neste momento, o Conselho de Estado já deu inclusivamente autorização a que o antigo chefe de Estado seja ouvido. Portanto, ele é que era o responsável do governo que autorizou estes empréstimos. É este governo que está a ser julgado. O facto de o presidente Nyusi, que no passado foi ministro da defesa do presidente Guebuza, ter dado força a que a PGR prosseguisse com o seu processo é apenas um pequeno detalhe neste assunto do julgamento das dívidas ocultas.
O jornalista e jurista Tomás Vera Mar escreveu no seu Facebook que este é certamente um dos maiores processos de corrupção alguma vez tramitados em África, quer pela natureza e densidade das matérias que lhe dão o corpo, quer pela qualidade dos arguidos, determinada pelas suas funções do sistema de governação do país. Afinal, estão inclusos os responsáveis máximos dos serviços de informação e segurança do Estado. O jurista destaca que, pela sua natureza, este não é apenas um processo que vai julgar os 19 arguidos formalmente nela arrolados, ainda que invisíveis, com estes encontram-se várias centenas, se não mesmo milhares de outros moçambicanos, igualmente na qualidade de arguidos, ainda que com diferenciados graus de envolvimento e culpabilidade. O analista Tomás Rondinho diz por seu turno que na cadeia de máxima segurança da Machava está a ser julgado o sistema de governação de Moçambique e questiona por que as altas figuras do Estado não foram arroladas para este processo.
É o sistema porque foi graças ao sistema que tudo aconteceu. Os que estavam no topo do comando não são arrolados, porque nenhum indivíduo que está sob ordem de um superior vai dizer não a uma ordem superior.
Para Tomás Vera Mário, a contratação destas dívidas não foi um escândalo isolado na trajetória política de Moçambique independente. Ela representa tão somente um dos mais emblemáticos momentos da trajetória de um sistema de governação seguido por Moçambique nos últimos 30 anos. Sublinha que se trata de um sistema de governação em que o acesso e o exercício do poder de Estado têm como motivação primária a instrumentalização do próprio Estado como meio de acesso e apropriação privada dos recursos da coletividade. Fernando Lima concorda.
Claro, uma maneira de fazer política e uma maneira de gerir o Estado. É isso que está em causa e só esses factos explicam o que aconteceu. Fôssemos nós um Estado mais transparente, mais feito de equilíbrios e contrapoderes, nunca teria acontecido o que aconteceu, nomeadamente uma grande falta de respeito pelas forças que representam a oposição em Moçambique.
Entretanto, para Tomás Vera Mário, qualquer que venha a ser o desfecho do processo com absolvidos e condenados, tais decisões apenas terão algum significado para a nação se assinalar o início de um debate nacional profundo em que, sem culpados nem inocentes, procuremos todos a resposta à seguinte pergunta. Como é que nós, moçambicanos, chegamos ao ponto de dever ao mundo mais de 2 mil milhões de dólares de dívidas contraídas sem o nosso conhecimento e em violação da Constituição da República? De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da rubrica Agenda Africana. Hoje vamos falar sobre um dilema que muitos países, se não todos, estão a enfrentar: crescimento demográfico versus crescimento económico. Em Moçambique, especialistas alertam para a pressão do crescimento demográfico na demanda do emprego. Por agora, há caminhos, mas as respostas são poucas. A edição desta rubrica hoje é assinada pelo William Mapote, desde Maputo.
Moçambique está a registrar nos últimos anos níveis acelerados de explosão demográfica que, segundo alerta de especialistas, em poucos anos poderá trazer pressão na demanda do emprego por parte dos jovens. Em termos efetivos, nas ruas de Maputo encontramos já sinais de alerta, como mostram Alfredo Noé, Marta César, e Razão Leopoldo.
As principais barreiras que nós jovens temos enfrentado têm sido a falta de emprego, a falta de formação, conhecimento e financiamento.
Existem muitos licenciados aqui em Moçambique que depois de terminarem a sua formação, eles ficam em casa, eles não conseguem apanhar emprego.
Epa, não temos emprego, eu não sei porquê. É, o nosso governo está velho, está a escolher, porque não é possível, nós pobres, não temos emprego.
Com alto ou baixo nível académico, o problema enfrentado é o mesmo. Ouvimos o reverendo Anastácio Xambese, diretor-geral do Instituto de Formação e Estudos Laborais Alberto Cassimo, que nos falou das causas e os caminhos para contornar o problema.
É preciso apostar na educação básica e na educação profissional, mas sempre introduzir uma componente de empreendedorismo ao nível de educação. Porque os empreendedores, há uns que são natos, mas outros são induzidos. Então, isso pode se resolver. Mas, por outro lado, é preciso investir muito na educação profissional. Estou a falar na área do ensino técnico e na formação profissional. Na formação profissional tem uma vantagem, porque os cursos ou qualificações são relativamente mais curtas e preparam os jovens para o mercado de trabalho. E eles podem, enquanto trabalham, continuar com os seus estudos. Há mecanismos que podem ser encontrados para isso. Somente um exemplo, eu poderia dar outro. Mas é preciso apostar muito nisto e ter políticas que induzem para a área de ciência e tecnologia, para a área do saber fazer. Um dos problemas que Moçambique tem, por exemplo, no ensino médio e superior, a maior parte das pessoas estão na área de letras e são das áreas que pouco produzem para alimentar o setor produtivo. Então, nós precisamos de inverter a lógica e o paradigma todo.
O professor Carlos Arnaldo é demógrafo. Numa entrevista à Voz da América em Maputo, mostra numa perspectiva mais profunda as causas, os riscos e os caminhos que devem ser seguidos para debelar os iminentes riscos.
Nós olhamos o censo de 2017, ele mostrou que cerca de 38% de crianças entre os 6 e 17 anos, que é aquela idade que devia estar na escola, estavam fora da escola. Esse é o indicativo de que há um número de crianças. Em termos absolutos, isso significa 3,5 milhões de crianças que estavam fora da escola e deviam estar na escola. Então, isso significa que se estamos a pensar em que essas crianças, alguns anos depois, vão entrar na força de trabalho, significa que estão a entrar na força de trabalho um número elevado de indivíduos que não terão tido oportunidade na escola ter preparação para ter uma participação mais desejada naquilo que é o meio de trabalho, no mercado de trabalho. E por isso mesmo, essa dificuldade que Moçambique tem de acompanhar esse crescimento na área de educação, por exemplo, os dados do último censo também mostram que, se nós considerarmos aquela população em idade de trabalhar, que é 15 a 64, apenas 17% dessa população é que tem um nível do ensino acima do primário. Então, isso significa que, para além do desafio que nós estamos a ter, de não podermos acompanhar o crescimento providencial do serviço de educação, faz com que nós tenhamos uma força de trabalho que está a crescer rápido, mas também está a crescer sem qualificação. Então, isso pode ter as consequências em termos da possibilidade dessas pessoas poderem participar na economia, e quando não podem participar, então isso pode gerar frustração a um grupo maior de indivíduos, sobretudo jovens. Então, há sim uma possibilidade de essa nossa estrutura, se nós pudermos transformar primeiro a estrutura etária e depois ser acompanhado com a preparação adequada desse potencial de mão de obra, para que no futuro ela esteja em condições de competir e contribuir no mercado de trabalho, possa ser uma vantagem. Mas isso só pode ser uma vantagem se houver grande investimento neste momento em relação àquilo que são as necessidades básicas, e que também haja um investimento no setor social que seja capaz de transformar a estrutura etária, de modo a que possamos pensar esses ganhos que hoje em dia estão na moda chamar-se dividendo demográfico, mas esse é um dividendo demográfico que ele só pode ser atingido se determinadas políticas forem implementadas neste momento, que possam provocar essa transformação da estrutura etária, ao mesmo tempo que a economia cria oportunidades para uma força de trabalho cada vez mais, a crescer cada vez mais rápido.
Temos esses dados, esses indicadores, que são uma boa base para a tomada de decisões. O que é que efetivamente está a falhar para que possamos olhar para esses números e possamos nos preparar para melhor responder a esse desafio?
Eu não sei o que normalmente está a falhar. É que, por teoria, esses países que têm uma estrutura como Moçambique tem, enfrentam sempre a dificuldade de poder acompanhar, porque aí tem que haver um balanço entre investir no setor social, que é a preparação desde educação e saúde, e ter também, fazer também um investimento no setor produtivo. Então, o dilema aqui é que quando você tem uma muita demanda social, acaba canalizando muitos recursos para o setor não produtivo, mas que ele vai, é o potencial de ser produtivo no futuro. Então, eu penso que o desafio aqui é que se calhar o país não está, a estrutura econômica do país não está preparada para ter que responder a essa demanda que é ditada por esse crescimento, ao mesmo tempo investir na economia. É por isso que países como o Moçambique têm essa característica, por exemplo, de ter um elevado estágio de desemprego. Só para lhe situar, a cada ano entram no setor de cerca de no mínimo 500 mil. Então, por exemplo, o país, para poder acompanhar aquilo que é o crescimento e mantendo as taxas de desemprego que foram estimadas no último 2014, 2015, seria necessário que pudesse ter no mínimo ao ano 500 mil novos postos de trabalho. Então, esse é um desafio que não sei se neste momento a economia moçambicana está em condições de criar esses postos de trabalho. Neste momento, tem havido um aumento em termos de alguma discussão ao nível de alguns setores do governo, também, sobretudo, na celebração do Dia Mundial da População, que dá uma indicação de que há consciência daquilo que é o desafio que a nossa taxa de crescimento representa, mas ao mesmo tempo o país tem dificuldade também de prover aqueles serviços que poderiam ajudar na transformação da estrutura populacional para que ela possa dar alguma folga em termos daquilo que é necessário em termos de economia.
No meio desses dilemas, é preciso fazer-se alguma coisa?
Sim, é preciso fazer alguma coisa. O que nós temos dito, então, é que é preciso investir muito, sobretudo naquilo que é acelerar a transição demográfica. Transição demográfica que é reduzirmos, tentarmos frear um pouco aquilo que é a taxa de natalidade, ao mesmo tempo que provemos os serviços que são necessários para a população que já existe. Então, o que se devia fazer, está-se a fazer, mas não está a ser ainda suficiente, é investir fortemente naquilo que é o planeamento familiar. E o planeamento familiar ia ter como consequência, a curto e médio prazo, a redução da natalidade por via da redução das gravidezes não desejadas. Um dos problemas que nós temos em Moçambique para essa elevada natalidade é que nós temos dois problemas. Um é que o início da procriação é muito cedo, eu não sabia. Metade das meninas já são sexualmente ativas aos 16 anos e aos 18 já são casadas e já têm um filho. Então, esse início precoce faz com que as mulheres estejam expostas por muito tempo ao risco de poder ter filhos. E isso é conjugado com o fato de o uso de métodos de contracepção também ainda ser baixo. Então, temos ainda uma percentagem de gravidezes que acontece que não são desejadas. Então, um primeiro passo que podia ser resolvido com a expansão do serviço de planeamento familiar era garantir que todas as gravidezes fossem desejadas, então reduzia-se as gravidezes não desejadas e, ao mesmo tempo, fazia-se também retardar aquilo que é o início da procriação. Neste momento tem havido várias campanhas, sobretudo contra casamento na precoce, porque para além de consequência de ter no fim ter muitos filhos, também tem consequência em termos de saúde, quer das meninas que ficam grávidas muito cedo, quer também daquilo que são os filhos que podem ser gerados. Então, há essa primeira parte de saúde. Ao mesmo tempo, há também necessidade de um investimento forte no setor de educação para que todas as crianças em idade escolar sejam absorvidas. Porque se nós olharmos para os dados que temos, é que toda mulher que tem pelo menos nível secundário tem metade da fecundidade que tem as outras mulheres que não têm nenhum nível educacional ou têm um nível primário. Então, há a necessidade de atacar pelo menos esses dois eixos, em termos de planeamento familiar e também em termos de educação. E esses dois setores têm um potencial de transformação da estrutura etária. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que a economia também tenha um desempenho para ir absorvendo esse número crescente de população que está a entrar na idade de trabalhar e vai procurar oportunidades de trabalho.
Foi a Agenda Africana de hoje, a partir da cidade de Maputo. William Mapote, Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América em português, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse hoje que a operação de evacuação da capital do Afeganistão, Cabul, vai continuar, se necessário, até ao próximo dia 31, mas disse que nos últimos dias será dada prioridade à retirada de tropas e equipamento militar americano. O general William Taylor disse à imprensa hoje que mais de 10 mil pessoas se encontram atualmente no aeroporto de Cabul à espera de serem evacuadas e que até agora foram retiradas cerca de 88 mil pessoas. Um porta-voz do Pentágono disse mais tarde que estão atualmente no aeroporto 5.400 soldados americanos. Entretanto, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu hoje ordens para a evacuação dos seus cidadãos e 4 aviões militares russos evacuaram hoje cidadãos russos e de outros países. Isto ao mesmo tempo que tropas da Rússia iniciavam manobras militares no Tajiquistão, que faz fronteira com o Afeganistão. O Kremlin, citando o que disse ser a situação tensa e a presença do Estado Islâmico no Afeganistão, disse que a ameaça terrorista é muito alta e ordenou o reforço das suas forças no Tajiquistão. Entretanto, os Talibã anunciaram que um antigo dirigente que esteve preso pelos Estados Unidos na base de Guantánamo foi nomeado ministro da Defesa no novo governo. Trata-se de Mullah Abdul Qayyum Zakir, que foi capturado por forças americanas após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Ele foi mais tarde transferido de volta para o Afeganistão, onde foi libertado em 2007. Os Talibã anunciaram também nomeações de veteranos dirigentes para os postos das finanças e interior. Os Talibã pediram, entretanto, à Turquia para continuar a administrar o aeroporto de Cabul, mas exigiu a retirada de tropas turcas que ali se encontram, algo que fontes oficiais em Ankara disseram dificultar a presença da Turquia no aeroporto. Entretanto, um voo com 51 afegãos que fugiram do seu país aterrou hoje em Entebbe, na Uganda, onde terão um refúgio temporário. Este acolhimento, por parte do governo do Uganda, segue-se a um pedido de Washington, que tenta colocar cidadãos afegãos em risco e outros que se encontram em trânsito para os Estados Unidos e outros países. A imprensa ugandesa diz que o Uganda concordou em acolher cerca de 2 mil refugiados afegãos, mas o governo de Kampala ainda não confirmou a informação. O Uganda acolhe atualmente uma das maiores populações de refugiados no mundo, cerca de 1,5 milhão, na sua maioria do vizinho Sudão do Sul e da República Democrática do Congo. O governo de Ruanda disse que planeia acolher também dezenas de alunas e funcionárias do único internato para raparigas do Afeganistão. Centenas de combatentes do grupo islâmico Boko Haram atacaram um posto militar no sul da Nigéria, matando 16 soldados e ferindo 9 outros, disse o Ministério da Defesa nigeriano. O Ministério disse que cerca de 50 combatentes do Boko Haram foram mortos nos combates e quantidades significativas de armas foram recuperadas. Por outro lado, atacantes não identificados mataram a tiro pelo menos 36 pessoas e destruíram casas e edifícios num ataque a uma aldeia perto da cidade de Jos, no centro do país. Os atacantes foram de casa em casa matando residentes em Yelowazangan, disse um porta-voz militar, que acrescentou que tropas tiveram dificuldades em chegar ao local porque uma ponte foi destruída. Jos é a capital do estado de Plateau, que tem sido cenário regular de conflitos entre o grupo Hausa Fulani, que domina o norte da Nigéria, e vários outros pequenos grupos étnicos. Um recolher obrigatório de 24 horas foi imposto na zona do ataque. Na Argélia, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ramtam Lamamra, anunciou o corte de relações diplomáticas com Marrocos devido ao que disse ser ações hostis, isto após meses de tensões entre os dois países. Argélia e Rabat têm-se acusado mutuamente de apoiarem movimentos de oposição nos respectivos países.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quando um grande terremoto atingiu o Haiti em janeiro de 2010, provocando a morte de mais de 150 mil pessoas, os Estados Unidos imediatamente montaram uma resposta de emergência. Mobilizaram equipas de procura e resgate e pessoal médico, bem como centenas de toneladas de alimentos, água, suprimentos médicos e de higiene, assim como abrigos temporários. A 14 de agosto de 2021, outro grande terremoto sacudiu o Haiti, que resultou em mortes, ferimentos e muita destruição. E os Estados Unidos novamente ofereceram apoio imediato ao povo do Haiti. No momento que já é desafiador para o povo do Haiti, estou triste com o terremoto devastador que ocorreu em São Luís do Sul. Enviamos as nossas mais profundas condolências a todos aqueles que perderam entes queridos ou viram as suas casas e negócios destruídos. Autorizei uma resposta imediata dos Estados Unidos e nomeei a administradora da USAID, Samantha Power, como autoridade principal dos Estados Unidos para coordenar esse esforço, disse o presidente Joe Biden logo após o terremoto. Através da USAID, estamos a avaliar os danos e a ajudar nos esforços para recuperar aqueles que ficaram feridos e que agora devem reconstruir o país. Os Estados Unidos continuam a ser o amigo próximo do povo do Haiti e estaremos lá após essa tragédia, acrescentou o presidente Biden. O Haiti tem sido alvo de desastres naturais, sejam eles furacões ou terremotos. Tendo esse fator em consideração, a USAID começou a oferecer apoio à Organização Internacional para a Migração e ao Programa Mundial de Alimentos da ONU, na preparação de suprimentos de emergência e alimentos em caso de desastres, bem como ajudou a preparar o pessoal do governo para administrar instalações e implantar suprimentos sempre que necessário. Isso significa que quando ocorre um desastre no Haiti, suprimentos pré-posicionados que salvam vidas estão imediatamente disponíveis para distribuição às populações afetadas. Esta sábia decisão tornou-se evidente após o mais recente terremoto, quando os parceiros da USAID puderam rapidamente começar a distribuir suprimentos de socorro que salvaram muitas vidas. Além disso, a USAID implantou uma equipe de resposta de assistência a desastres, DART, um dia após o terremoto. A 16 de agosto, a pedido do governo do Haiti, a USAID colocou uma equipe de primeira linha de busca e resgate urbano, que agora realiza operações em coordenação com os haitianos no terreno. A USAID tem contado com o apoio do Departamento de Defesa, do Comando Sul dos Estados Unidos e da Guarda Costeira, que transporta pessoal do DART para e ao redor da área do desastre, bem como haitianos feridos para Port-au-Prince para tratamento. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta quarta-feira, 25 de agosto. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio. Porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.